amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Alô, ouvinte ligado no Prosa Rural. Seja muito bem-vindo ao programa que leva as tecnologias da Embrapa pelas ondas do rádio até você.
Hoje a gente traz informações importantes para quem é agricultor no Brasil Central, principalmente para quem cultiva o trigo de sequeiro ou de safrinha nas regiões de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal.
Pois é, William. Nessa região, o trigo de sequeiro ou de safrinha pode ser cultivado após a soja ou o milho em plantio direto, ou seja, sobre a palhada deixada após a colheita dessas culturas de verão.
E além de ter menor custo que o trigo irrigado, o trigo safrinha traz uma série de benefícios para o sistema de produção dessa forma de cultivo.
Por outro lado, alguns fatores limitantes ao plantio do trigo safrinha podem ocorrer e precisam ser observados.
Exatamente, principalmente a ocorrência de doenças, como as manchas foliares e a bruzone, a falta de chuva durante o ciclo da cultura e temperaturas mais altas que o normal.
Outro problema é a pouca oferta de cultivares de trigo sequeiro adaptadas às condições da região e com elevado rendimento de grãos. Felizmente, a Embrapa oferece soluções para o triticultor do Brasil Central.
Para explicar melhor essa história com mais detalhes, nós convidamos os pesquisadores Júlio Albras, da Embrapa Cerrados, e Jorge Chagas, da Embrapa Trigo. E quem conversa com eles é o jornalista Breno Lobato. Primeiro, ele fala com Júlio.
Um dedo de prosa.
Qual a época de semeadura recomendada para o trigo safrinha no Brasil Central e por que ela deve ser observada?
Quanto à época de semeadura recomendada para o trigo safrinha no Cerrado do Brasil Central, ela deve ser no mês de março, é o período mais indicado, é onde se obtém as melhores produtividades em função de aproveitar o resto das chuvas ainda do período chuvoso, né? Que seria o mês de março, o mês de abril e algumas chuvas ainda no início de maio. Então, a época recomendada para o trigo safrinha seria o mês de março. Sendo que alguns produtores que estão localizados em regiões onde a chuva se estende um pouco mais no período chuvoso, eles plantam normalmente já no final de março, porque eles têm chuvas ainda durante o ciclo da cultura que podem produzir ainda uma boa produtividade. Já aquelas produtores que estão em regiões onde as chuvas param mais cedo, o recomendado é plantar já no início do mês de março, para aproveitar então as chuvas ainda durante o mês de março e do mês de abril, e ainda algumas chuvas no mês de maio. Desde que o produtor tenha um solo bem preparado, um bom perfil, ele consegue armazenar uma quantidade de água suficiente. Então, por isso que se planta trigo ainda nesse período, que aproveita a água que está armazenada no solo e mais os restantes das chuvas que ainda tem no final do período chuvoso.
Agora ficou claro a importância de semear na época recomendada para alcançar as melhores produtividades da cultura no Cerrado do Brasil Central.
Isso mesmo, Selma. Vamos saber agora do pesquisador quais as cultivares recomendadas para o plantio do trigo safrinha no Brasil Central. Vamos lá.
Quais são as cultivares adequadas para o plantio do trigo safrinha na região?
As principais cultivares indicadas pela Embrapa para o plantio de trigo safrinha na região do Cerrado do Brasil Central são a BRS-404 e a BRS-264. Sendo que a BRS-404 ela é mais indicada em função de ser mais resistente à seca e tolerante ao calor. Ela foi selecionada nessas condições de cerrado, né, período de safrinha, então ela tem essas características que tolera um pouco mais a seca e o calor que ocorre nesse período. Então, com isso, os produtores alcançam produtividades aí em algumas regiões de até 4 toneladas por hectare, em regiões que chove um pouco mais, né, tipo sul de Minas Gerais. Já na região de Brasília, na região aqui de Cristalina, de mais ao norte aqui do Cerrado, ela também é mais tolerante como ela é tolerante à seca, ela também tem uma produtividade, só que um pouco menor. Ela chega a alcançar aí 3 toneladas por hectare, né, desde que as chuvas tenham uma boa distribuição nesse período de safrinha. Já a BRS-264, ela é uma cultivar mais indicada para o irrigado, mas também muitos produtores têm utilizado essa cultivar para o período de safrinha, principalmente em regiões onde a chuva se estende um pouco mais no final do período chuvoso. Então ele tem alcançado produtividades aí de 4, 5 toneladas por hectare no período de safrinha, principalmente no sul de Minas Gerais, né? Aqui na região mais de Brasília, de Cristalina, aqui no Triângulo Mineiro, tem que se ter um pouco mais de cuidado e plantar essa cultivar mais no início do período indicado, que seria o mês de março, porque ela tem menos resistência à seca, né, e menos tolerância ao calor. Mas mesmo assim, ela está sendo cultivada e os produtores têm alcançado excelentes produtividades com a BRS-264.
Obrigada, Júlio! O uso de cultivares recomendadas, como a BRS-404 e a BRS-264 da Embrapa, é um ponto importante para o sucesso com a lavoura de trigo safrinha.
Sem dúvida, Selma. Também é fundamental conhecer os fatores que limitam o plantio e adotar medidas que minimizem os problemas.
Mas para falar sobre tudo isso, a gente volta com o Breno Lobato, que agora conversa com o pesquisador Jorge Chagas.
O que pode ser feito para minimizar os impactos das elevadas temperaturas e da falta de chuvas, caso elas ocorram durante o ciclo do trigo safrinha?
Bom, o primeiro passo é ver se o cultivo do trigo de sequeiro é indicado para a região e quais as cultivares são indicadas. Essas informações elas podem ser consultadas no site do Ministério da Agricultura, nas portarias que dispõem sobre o zoneamento de risco climático para a cultura do trigo, ou no aplicativo ZARC Plantio Certo da Embrapa. Dentro dessas portarias é indicado um período de semeadura de acordo com cada município em cada estado. O solo ele deve ser bem corrigido. Aí é importante a análise de solo, livre de camadas compactadas e que permitam o aprofundamento das raízes das plantas. Assim, as plantas conseguem explorar mais o solo em busca de água e nutrientes e minimizar efeitos de períodos secos, como os veranicos. A acidez ela pode ser corrigida através do uso do calcário e o alumínio em profundidade ele pode ser neutralizado pelo uso do gesso. Outro fator que ameniza a falta de chuvas e temperaturas elevadas durante o cultivo é a adoção do plantio direto, com a realização da semeadura direta na palha, sem o revolvimento ou incorporação da palha da cultura de verão.
Bom, a palha ela protege o solo de altas temperaturas, amenizando a perda de água pela evapotranspiração, além de promover maior infiltração das chuvas, entre outros benefícios.
Outros fatores também podem ajudar nessa situação, como o escalonamento da semeadura, semeando áreas em diferentes momentos dentro do período indicado, ou a semeadura de cultivares de ciclos diferentes. Assim, a lavoura terá talhões com plantas em diferentes estádios de desenvolvimento. Isso reduz o risco, por exemplo, da falta de chuva, de água, atingir toda a lavoura em um único momento crítico, como a floração. E também seguir as indicações de manejo de cada cultivar para a região, como, por exemplo, a densidade ideal de semeadura.
Obrigada, Jorge! Como muito bem explicado pelo Jorge, importantes medidas devem ser tomadas para minimizar os impactos das altas temperaturas e da falta de chuvas na lavoura do trigo safrinha na região.
Agora a gente volta a chamar o pesquisador Júlio Albrecht, da Embrapa Cerrados. Ele dá mais detalhes sobre a cultivar BRS-404 da Embrapa, que é indicada para o plantio como trigo safrinha no Brasil Central.
Pitacos da Hora.
A cultivar BRS-404, ela tem como principais características a tolerância à seca e uma boa tolerância a calor. Então, por isso, ela é indicada para o sistema de produção de safrinha, né, que é um período um pouco mais quente do ano. Outra característica importante dela é o ciclo precoce. Ela tem uma variação aí de 57 a 67 dias da semeadura ao espigamento e um ciclo total podendo variar aí em torno de 105 a 118 dias, dependendo do local e da altitude onde está sendo cultivado. Quanto às doenças, a BRS-404, ela é moderadamente suscetível à brusone, que é uma doença fúngica, é a principal doença que ocorre aqui no trigo na região do Cerrado do Brasil Central. E ela também é moderadamente suscetível à mancha amarela, que é uma outra doença que ocorre muito aqui no Cerrado. Quanto à qualidade industrial, ela é classificada como trigo pão, atendendo então a demanda do mercado comprador, que são os moinhos, né? Então é uma cultivar que tem uma boa aceitação no mercado dos moinhos, por ela ter uma alta força de glúten. A força do glúten dela varia aí de 250 a 400, o que é muito bom. Os moinhos, eles exigem em média em torno de 220 de força de glúten, no mínimo, né? Então, quanto à qualidade industrial, ela se destaca por ter essa alta força de glúten. Ela tem também uma boa estabilidade, uma alta estabilidade, acima aí de 15 minutos, o que é muito bom para o fabricante de pão, para fabricação, para panificação, né? A cultivar 404 também, ela se destaca pelo elevado rendimento de grãos. Em alguns locais da região do Cerrado do Brasil Central, principalmente nas regiões do sul de Minas Gerais, nas regiões do Triângulo Mineiro, de modo geral, no Goiás, em Minas Gerais e no Distrito Federal e no oeste da Bahia, ela tem se destacado pela sua alta produtividade, né? Em alguns casos, ela chega a alcançar 4 toneladas por hectare, que é uma excelente produtividade, né? Então ela tem duas boas características para o produtor, que é uma qualidade industrial excelente, tem uma alta produtividade, o que dá um bom retorno econômico ao produtor, né? Então as características da 404, ela atende a demanda do mercado, atende a demanda do produtor, né? Então, por isso a Embrapa tem indicado ela para o sistema de cultivo de safrinha.
Muito obrigada pelas informações, Júlio.
E agora a palavra de quem já planta o trigo safrinha e vem tendo sucesso com a cultura.
Então, vamos chamar novamente o jornalista Breno Lobato. Ele conversa com o José Guilherme Brenner, que é produtor no Distrito Federal.
Fala, produtor!
Quais as vantagens você, de fato, constatou ao plantar o trigo safrinha?
Bom, com relação às vantagens que foram constatadas, eu diria que o que surpreendeu positivamente, assim, foi, em primeiro lugar, o resultado obtido na safra subsequente, né, naquela safra de verão, que a gente percebeu uma melhora, assim, em muitos aspectos naquela safra. A gente percebe também uma vantagem no que diz respeito ao controle de invasoras e de pragas, assim, que estão cada vez aumentando mais com a sucessão soja-milho. Então, você usando outros tipos de herbicida e um outro tipo de cultura, a gente conseguiu observar, assim, uma diminuição dos problemas. E percebemos também que, além de tudo, você produziu um produto que tinha uma procura comercial, um produto de qualidade, que é o trigo aqui do Cerrado, e um produto que tem um mercado, assim, muito consolidado.
E se depois dessa prosa toda um amigo ouvinte quiser saber mais sobre o trigo safrinha, baixe gratuitamente a publicação Informações Fitotécnicas para Potencializar o Desempenho Produtivo da Cultivar de Trigo BRS-404 no Cerrado do Brasil Central. A publicação está disponível em www.embrapa.br.
Outra publicação que você pode baixar gratuitamente na página da Embrapa é Informações Técnicas para Trigo e Triticale Safra 2020. E se tiver alguma dúvida ou precisar de mais alguma orientação, é só ligar para Embrapa Cerrados.
O DDD 61, telefone é 3388-9933. Se você preferir um atendimento pela internet, entre no nosso site www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje, ficamos por aqui.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Breno Lobato. Edição, Nilo Falcão. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Cerrados.